O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é esse tema: congregando com Cristo. Em Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 6, eu quero que você abra a sua Bíblia, peço que você abra a sua Bíblia nesse texto sagrado, e nós vamos aprendê-lo. Verso a verso. Então, não feche a sua Bíblia. Jesus foi outra vez à sinagoga. Ponto. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e junto com as pessoas do partido de Herodes começaram a fazer planos para matar Jesus. Primeiro, nós temos aqui dois partidos religiosos, fariseus e aqueles que eram do partido de Herodes, comumente chamado de herodianos em algumas bíblias. Fariseus significava o seguinte: era uma facção dentro da religião que sustentava ferrenhamente a guarda de leis. Leis absurdas, porque eles ensinavam quem praticar todas estas leis alcançará aproximação com Deus, alcançará suas benesses, benefícios, e será uma pessoa santificada, amada por Deus. Mas estas leis, a cada momento, pesava sobre uma pessoa, colocava carga demasiada sobre uma pessoa, e essa pessoa nunca conseguia experimentar paz. A cada dia eles descobriam uma lei nova para impor medo sobre as pessoas, para manipular seus corações. A religião é assim, manipuladora, cheia de regras, para que você, acreditando que praticando determinada coisa, você alcance o coração compassivo de Deus. Mas ninguém alcança Deus por praticar coisas. A prática de coisas é resultado de você já ter alcançado Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado com estas coisas de comprar a graça de Deus por meio de correntes, campanhas e novenas. Estas coisas são determinantemente contrárias a tudo que a Bíblia ensina. E chega um momento em que precisamos definir o que é mais importante, o que deve reger minha vida. As regras, cerimônias, rituais de uma religião, ou a palavra de Deus, que está diante dos nossos olhos, em nossas mãos, que veio da boca do Senhor. Jesus nos deu a resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem, então, terá sua vida por meio do quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o homem terá a vida por meio do quê? Algumas pessoas dizem: eu não preciso congregar, porque eu posso ouvir, assistir pela internet. Eu até entendo que quando você está de viagem, ou surge algum problema, mas o que Deus quer é que nós nos reunamos como congregação. Porque nós precisamos olhar para o rosto das pessoas e dizer: você continua firme. Eu também estou aqui. Faço parte da família. Quando você em casa prepara um bom almoço, e o marido diz: olha, hoje eu sei que você está cozinhando, fazendo, eu não vou, estou com uns amigos aqui, não vou. Aí liga o filho e diz: ah, estou com uns amigos aqui, não vou. Como você se sente? Bastante chateado é pouco. A vontade é enfiar a comida goela abaixo, esganando, amassando, porque é uma falta de consideração. Jesus está dentro da sinagoga. Na sinagoga se fazia o quê? Lia-se a Bíblia e explicava-se a Bíblia. Cantava-se e se faziam orações. Se abençoavam, eram abençoados, celebravam a Deus e depois saíam. Então, como primeira atitude, Deus requer de nós esse pensamento. Como Jesus, mantenha o hábito de congregar. Mantenha o hábito de congregar. Se você olhar o versículo 1 na sua Bíblia, o que ele diz? Jesus foi outra vez à sinagoga. Esse outra vez se refere ao seu costume de congregar. Era costume de Jesus congregar. O que é congregar? É uma assembleia convocada por quem? Por mim? Não. Eu não tenho autoridade para retirá-lo de sua casa. Eu não tenho sequer autoridade para obrigá-lo a estar aqui. Quem convoca ou Quem nos convoca para esta assembleia, para esta reunião, é o Espírito Santo de Deus, que um dia nos chamou e nos apresentou a Cristo. E Cristo nos apresentou a Deus, e aprendemos sobre Cristo e Deus, sobre o Espírito Santo, e formamos a igreja. Tanto que nós dizemos, vamos à casa de Deus, porque a mesa do Senhor está posta. Nós vamos nos alimentar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como dissemos há pouco. E repito, Jesus tinha o hábito, o costume de congregar. E a Bíblia nos diz o quê? Consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é este que se refere? Em Hebreus 10, 24 e 25. Que dia é este? É o dia da volta de Cristo. Se você é um cristão, você sabe que Jesus vai voltar. Porque Ele disse que vai voltar. E os anjos disseram, da mesma maneira como vocês estão vendo Jesus subir, Ele descerá. E Paulo explica que aquele dia, Jesus explica que naquele dia, dois estarão dormindo na mesma cama, um será tomado e outro deixado. Por quê? Um crê, outro não crê. Um tem compromisso, outro não. Você não pode imaginar que dia será aquele. Que dia terrível. Quando você olha para sua esposa e seu marido aí do seu lado, e você imagina que você está gastando todo um tempo ao lado desta pessoa, e de repente esta pessoa não subirá. Você olha para o seu filho, ele não estará com você na eternidade, na presença de Deus, porque ele levou as coisas na brincadeira. Algumas pessoas, até eu vejo na televisão, dizem, fé não é estar na igreja, fé é estar sim. Porque a Bíblia aqui está dizendo, não deixem de congregar, isto é, não está dizendo para que nós simplesmente façamos uma reunião, mas está dizendo que devemos nos reunir como igreja, para praticar as coisas que pertencem à igreja. Este não é um ambiente para você ou eu praticarmos nossas falhas de caráter, de personalidade, abusos emocionais, verbais. Nem para orgulho espiritual. Porque ele diz ali, consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao quê? Ao amor e às boas obras. Esse amor não é paixão. Esse amor faz parte das boas obras. Boas obras é tudo aquilo que Deus pede para que eu faça. Que irá produzir o quê? Edificação nas pessoas. Irá produzir boa estrutura, bom caráter, boa mentalidade, boa emoção, boa espiritualidade. Por isso é importante não deixar de se reunir com a igreja. Porque é só na reunião da igreja é que nós somos advertidos com relação a estas coisas. Porque essa história de alguns dizerem, eu estudo a Bíblia em casa, ele jamais irá aprender o que é boa obra e o que é, de fato, em toda sua essência, o amor de Deus. E aqui diz que é costume de alguns não congregar. Mas deve ser o hábito de todos encorajar uns aos outros a congregar, porque a volta de Jesus está próxima. Como Jesus pregaria esta noite aqui? Eu me esforço para ser sua voz. Como ele cantaria esta noite aqui? Como ele tocaria? Como ele daria aula? Como ele poderia sentar e ouvir? Se nós temos que nos encorajar a nos reunirmos como igreja, significa que nós temos que nos reunir no Espírito de Cristo. Fazer as coisas que Ele faria. Por que nós devemos incentivar as pessoas? Porque nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito a nós. Se você não é grato a Deus, se você não consegue amar sua igreja, você nunca incentivará alguém a estar aqui com você. Eu, às vezes, fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão aqui e não percebem que a gente está próximo. E eles falando mal de tudo que está aqui. E eu percebo que esta pessoa é um descompromissado, não faz nada por ninguém, é um egoísta, sequer ora, sequer lê a Bíblia, sequer busca a Deus. E como tem pessoas que se juntam a estas vidas para transbordar veneno. Incentivar pessoas a amar aquilo que Deus mais ama é uma grande obra. Declarar às pessoas, ame o que Deus ama. Deus ama a igreja. Deus ama estar conosco. É um grande amor. E o que deveríamos fazer aqui? Aprender. Por isso incentivamos pessoas. Você sabe que Jesus continua congregando? Ele disse aqui, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Repare na frase: reunidos em meu nome. Isso significa o quê? Estar debaixo de alguma autoridade, alguma regência, senhorio. Quando vocês se reúnem debaixo do meu nome, quando vocês se reúnem sob minha autoridade, para serem regidos pelo meu Espírito, contem comigo, eu estou com vocês. Mas quando vocês se reúnem para bagunçar, para inventar, para manipular, eu estou longe de vocês. Esse é o ponto. Jesus está aqui em nosso meio, porque a palavra de Deus diz que Ele está. E este livro não mente. Não mente. Ele está aqui. E o que Ele está fazendo aqui? Primeira coisa. Ele está falando. Por um mistério do Espírito Santo, Deus está usando a minha vida para falar sua palavra com todos nós. Primeiro falou a mim, e eu agora a exponho a vocês. Se você não acreditar que a palavra de Deus está sendo lançada e que aquilo que está sendo falado é a palavra de Deus, nada acontecerá. A presença de Deus numa congregação depende da fidelidade de como é lançada a palavra de Deus. Não é pela força mental de um pregador, nem por sua eloquência, o carisma. Ainda que uma pessoa não saiba conjugar verbos, ainda que uma pessoa não saiba relacionar uma frase com seus pronomes, verbos, mas se ele falar uma palavra, haverá salvação. Aquele homem, oficial romano, disse: basta uma palavra. Ele não disse: me ensine a cantar um hino. Me ensine um trecho da Bíblia. Basta uma palavra lançada pelo Senhor e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Deus cair no teu coração e a sua vida será transformada, mudada, alterada para sempre. Mas é triste saber que os pregadores atuais não ensinam mais a Bíblia. Jesus também está ouvindo, observando. E o que ele vê? Você no smartphone? Você tagarelando, não deixando a pessoa prestar atenção na porção que lhe cabe? Como você pensa que escapará do juízo de Deus agindo desta maneira? E aí vem uma pessoa de mais idade e diz: mas volta, eles são jovens. E daí? Educa o teu filho no caminho que ele deve andar. Respeite as coisas de Deus. É por isso que esse país está no nível que está, sem respeito às autoridades, sem nada. E as próprias autoridades não se dão ao respeito, porque falta Deus. Não há exemplo. Para quê? Eu devo pensar nestas coisas. Porque eu preciso saber se Jesus está sendo honrado ou desonrado nesse lugar. Eu quero saber se ele está sendo celebrado ou tratado com desprezo. Eu não quero que meu coração desonre o meu Senhor. Eu vou falar tudo que ele colocou no meu coração para vocês. Porque eu quero honrá-lo. Eu resolvi esta semana estudar o texto que ele me deu para compartilhar com vocês, porque acredito que veio dos seus lábios para a nossa edificação. Congregar não é só fazer show. Como eu tenho dito a vocês, grandes bandas de louvor, não vale nada isso. O povo fica assistindo um show. Olha que legal, como que toca. Olha aquele lá como que toca. O cara que toca fica olhando para as menininhas. Um cara feio, às vezes. O cara parece uma verruga. Mas porque ele toca, ele acredita que todo mundo está... Ele é o bacana. Pobremente. Pobremente não como advérbio, mas pobre mesmo de adjetivo. Uma mente pobre. Uma alma vazia. Eu quero que Jesus receba todo louvor, todos os aplausos, todos os améns, toda glorificação verbal, emocional, espiritual, física. Quando os braços se levantam e a boca louva, as mãos aplaudem, o corpo se levanta, existe dança, ou a pessoa salta de alegria, e o Senhor é venerado. Como nós devemos nos portar na presença de Deus? Na presença de Cristo, não alimente um espírito contrário a Ele. Se nós queremos honrar, não nos posicionemos contra Ele. Nos versículos 2 e 3 diz: estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. Como que uma pessoa pode ir a um lugar onde Deus quer se derramar e se posicionar contra? Só uma explicação: religião. Religião demais. Quando nós transformamos a nossa fé em uma grande religião, nós levaremos trombadas de Deus o tempo todo. Quando nós transformamos a nossa fé em algo vazio, também, quando buscamos outras coisas a não ser a palavra de Deus, vamos levar grandes trombadas de Deus. E seremos massacrados, porque Ele é muito maior que nós. Hoje eu vim falar sério com vocês. Vamos para a igreja, vamos lá para o fogo. Que fogo? Às vezes Deus diz, vocês vão para o meio das cinzas. Porque não existe fogo nenhum em vocês. Cada vez que vocês se reúnem, vocês se emocionam e diz que bênção, mas nada continua, é só emoção. Vocês nem entendem o que é fogo. Vocês entram, acham que entram na minha presença, mas a única coisa que vocês, o lugar que vocês entram, é o ambiente dos teus sonhos e dos teus próprios desejos pessoais. Porque tudo que temos em nossa mente não é o reino de Deus, mas são desejos pessoais. Amargura, cobiça, ódio, mágoas. E fica evidente isto, porque estas coisas continuam permeando em nossas mentes. E nós não conseguimos nos libertar disto. Vão aos montes, vão aos retiros, vão aos jejuns, vão a todo lugar e sempre na mesma batida. O que está acontecendo? Não estão entrando na presença de Cristo, porque quando Ele fala, as pessoas estão lutando contra Ele. Deus quer mudar nosso caráter, mas nós não aceitamos. Deus quer mudar nosso estilo de vida, mas nós não aceitamos. Então é preferível continuar tendo uma religião e ser avarento, materialista. É melhor ter uma religião e ser uma pessoa cheia de ódio, ser amargurada, só reclamar. Nunca experimentar uma alegria que é diferente da alegria da minha alma. O religioso não duvida do que Deus pode fazer, mas ele não quer. Ele não admite que pessoas experimentem o que ele não pode experimentar. Ele luta até para que as pessoas não experimentem o que ele não consegue experimentar. Vivem afastados de Deus e querem que todos se afastem, desde que mantenha uma hipocrisia religiosa, uma arte religiosa, uma encenação religiosa. Como é difícil falar de Deus em nossos dias. Tamanha incredulidade que existe em nosso meio. Eu não duvido do que Jesus pode fazer aqui. Ele está falando, mas Ele pode curar, Ele pode realizar milagres. Pode trazer respostas e soluções, mas desde que estejamos sob seu nome, sua autoridade. Senão não entenderemos nada. Porque Paulo chama a pregação do Evangelho de loucura. Por quê? Porque a verdadeira pregação aborrece o homem natural. Que tanto ele fala, que tanto, isso é bobagem. Se fosse uma palestra de autoajuda que dissesse que você, por alguns pensamentos, mecanismos do cérebro, fosse ganhar mais dinheiro, você diria, que palavra! Vai lá e cada vez gaste 4, 5 mil, 3 mil, 2 mil e nada resolve. O que você precisa é lembrar de Deus em todos os seus caminhos. E saber que o que Jesus tem para nos dizer é mais importante do que eu tenho para dizer a Ele. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor vai me dar pão. Você já não sabe que eu cuido de você? Você quer o meu pão? O que é o pão? Se não a verdade dele, o próprio Cristo. O que ele tem para falar comigo e com você é mais importante de tudo aquilo que você tem para falar com ele. Quando você vai orar, você diz assim, eu vou te buscar, Senhor, o Senhor vai me ouvir. Que pergunta. As palavras não chegaram à sua boca e Deus já sabe tudo o que você vai dizer. Você não imagina diante de quem você está aqui. Você não imagina diante de quem você está aqui. E você não imagina o poder que tem aquele que está aqui. Você não imagina. Lembre da palavra da mãe de Jesus. Você se lembra na festa de Caná? Deram o vinho, acabou o vinho. E ela chegou para ele e disse, Jesus, acabou o vinho. Que ela sabia que ele podia dar uma solução. Vamos lembrar. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. As coisas não saíram do jeito dela. Mas ela continuou confiando nele. Como eu devo me portar na presença de Deus? Eu não vou mais na igreja porque não acontece nada comigo. Já ouviram isso? Eu vou mudar para aquela outra igreja porque diz que lá tem mais poder. Então você está regendo a sua vida, já não é mais Deus. Quando você sai à caça de bênçãos, você se torna um verdadeiro desorientado. Um louco, sem juízo. Você vai ser presa fácil para Satanás e seus demônios. Você vai perder a sua fé logo, logo. O que você tem que fazer é se posicionar diante do Senhor com confiança. Acabou o vinho. Ele estava dizendo, mãe, não se preocupa. Só isso. Não se preocupa. Quando for a hora certa, você vai ver a operação de Deus. Ela saiu dali satisfeita e disse para todos, pregados, vem cá. Eu não sei o que Maria era naquela casa. Devia ser parente. E então ela reuniu os empregados e disse, ó, tudo que meu filho falar, ordenar, façam. E ele fez. Encham essas, fala, talhas com água. E de repente começaram a retirar dali vinho. E as pessoas disseram assim: engraçado, em toda festa que a gente vai, o primeiro vinho é bom, o segundo é uma porcaria, porque a turma já tomou. E já não está sentindo muito sabor, né? Mas aqui está diferente. O segundo é melhor que o primeiro? Esse noivo está louco? Não, ele não está louco. Ele nem sabe. É isto que Deus oferece àqueles que querem andar na sua companhia. O melhor. Como tem sido a sua vida até aqui? Um abacaxi? Uma mediocridade você está levando? Como poderia ser a sua vida a partir de Cristo? A partir, não é só crer em Cristo, a partir da sua obediência a Ele. Faça o que Ele mandar. Ele não pôde fazer a congregação vir a Ele. Mas Ele olhou para o homem doente e disse: venha cá. Você pode imaginar. O homem deve ter olhado para todo mundo e dito assim: e agora? Jesus só arrumava enguiço. Era dia de sábado. O judeu não fazia nada no dia de sábado. E curar uma pessoa para eles, eles consideravam pecado. Fazer o bem no dia de sábado era pecado. Jesus disse: venha cá. O homem deve ter olhado para Jesus e falou assim: o senhor vai me comprometer, hein? Por isso, na presença de Cristo, na congregação, avalie a sua condição diante de Deus. Como é que você está diante de Deus? Você consegue dar explicações acerca do que realmente você crê e pratica? No versículo 4 diz: e perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Repare na frase: fazer o bem ou o mal. Por que Jesus não usou só o bem? Mas por que ele diz o bem ou o mal? Porque ele está acusando. Porque se você não faz uma coisa e nem outra, você não sabe nem de que lado você é. Se você não faz o bem, naturalmente você faz o mal. E se você faz o mal, naturalmente você não faz o bem. Isto quer dizer que deixar de fazer o bem significa praticar o mal. Porque você não pratica o bem por opção, por omissão. Você se omite. Algumas pessoas se reúnem e não celebram a Deus. Brincam, conversam, namoram aqui. Ah, se eu pego. Ah, se eu te pego. Isso é bem? Não. Isso é mal. Esse momento é o momento onde a palavra de Deus está sendo lançada. Você está recebendo autoridade para abençoar sua família, seu trabalho, sua saúde. O que você faz no lugar onde você trabalha? Como você se porta dentro de sua casa? Como você está namorando? Que tipo de educação você está dando ao seu filho? Se você não der a boa, você está dando o amar. Se você não der amar achando que é ruim e não der a boa, mesmo assim está praticando o que é mal. Porque mal, tanto faz você praticar o que é errado, como não praticar o que é errado, é mal. Porque deixa de se praticar o que é o bom. Ou você não entendeu? Isso me consome. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero praticar, não consigo. E o mal que eu não quero praticar, eu pratico, eu faço. Quem me livrará deste corpo da morte? Porque essa é a sua tendência, é a minha tendência. E nenhum psicólogo, filósofo, nenhum curso poderá resolver essa situação. Porque isto é inerente. Isto é descendência. Você e eu somos maus. Nós não queremos ser bons. Nós queremos enganar, enrolar. Onde está sua mente agora? Se esforçando para ouvir e guardar a palavra de Deus ou flutuando pelos paraísos mentais, planejando o que se fará após a nossa reunião? É isso que somos. Miserável homem que eu sou. É isto que eu vejo, é nisto que eu vejo o grande amor de Deus por mim e por você. Porque eu não mereço este amor, mas Ele me amou e está tendo paciência comigo e com você. E Ele merece todo o nosso louvor e a nossa celebração. Ele merece a nossa dedicação, o melhor de nós. Deus nos dá a sua verdade e a nossa realidade. Realidade esta que com os nossos olhos, com a nossa percepção pessoal, não conseguimos ver. Porque estamos sempre no alto engano. Dizendo-nos bons. Afirmando a nós mesmos que somos gente boa. Mas somos carentes do perdão, do amor e da graça deste grande Deus, que é Pai. Não somos mais capazes de pensar. Não somos mais capazes de raciocinar. Nos envolvemos com os nossos instintos e só vamos atrás de cheiros. O que nos atrai são luzes e cheiros. Está aí a droga, o sexo, destruindo os jovens. matando pessoas, destruindo casamentos, relacionamentos. E alguns dizem, você precisa sair desta vida. Ele diz, não, já estou morto. Você não está. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá! Deus sempre nos mostra a nossa realidade. E nós tentamos mentir para Ele, dizendo que somos bons. Veja só, o Senhor Deus chamou o homem Adão e perguntou, Adão, onde é que você está? Deus não é onisciente. Por que Ele pergunta onde você está? Porque Adão não sabia onde havia se metido. Você, neste instante, pode estar escolhendo um caminho que você pensa que é o melhor caminho para a sua vida. Você está fazendo planos, achando que você vai ganhar muito dinheiro e fazendo muitas coisas, fazer muitas coisas, muitas viagens, muitas compras. Mas tudo que você está construindo é a sua própria desgraça. É isso que Deus diz para o homem. Se você não aprender as minhas palavras, você está construindo a sua desgraça, a sua morte, a sua infelicidade, a sua destruição completa. Adão, porque você me desobedeceu? Senhor, eu tive medo. E aí eu me vesti com essas folhas. Quem disse que você estava nu? Tudo era puro. Por que você se escondeu? Irmão, nós devemos tomar cuidado com o nosso lado escuro. Quando uma nave espacial voa por trás da Lua, ela perde a sua comunicação com a Terra. Se você viver no lado escuro, não espere que Deus fale com você. Mas quando você entra na sua claridade, Ele vai dizer onde você está, o que você fez da tua vida. Vocês ainda estão comigo? Deus disse para Caim, filho de Adão, mais tarde o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou o guarda do meu irmão? Sabe o que Caim havia feito? Assassinado seu irmão. Por orgulho, por ciúmes, por inveja. Alguém diz assim, que onde vai a nossa sociedade que mata por um celular? Caim matou por inveja espiritual. Porque o sacrifício oferecido por Abel a Deus era melhor, tinha mais sentido profético futuro do que o de Caim. Ele foi lá e matou seu irmão, apesar de Deus ter advertido. Quantas vezes você adverte o seu filho, mas ele não te ouve? Quantas vezes você adverte o seu marido ou sua esposa? Este ou ela, ou ele ou ela, não ouve. Quantas vezes um filho fala para o pai a palavra de Deus, mas ele não ouve? Quantas vezes nós comunicamos a alguém sobre o perigo iminente que está à porta, mas ele não ouve? Onde está teu irmão? Como se Deus não soubesse. E ele num cinismo. Por acaso eu devo me preocupar com ele? A resposta de Deus é clara: deve sim. Por que eu devo estar junto com a minha família espiritual para guardar meu irmão? Quando você incentiva alguém para estar aqui, para ouvir coisas como estas, espirituais, aprendendo a Bíblia, você está protegendo o seu irmão. Eu olho para a congregação, eu vejo só uns dois ou três de cabeça baixa. O resto, o resto no bom sentido, eu estou vendo aqui de cabeça erguida. Significa que vocês estão bebendo. Ou comendo. Como é duro você dizer para uma pessoa a verdade: você deve estar com a gente. E a pessoa: ah. Mas quando você incentiva, você está protegendo e guardando. Uma das coisas que nós temos que entender é que quando nós nos reunimos, Deus mostra a realidade das nossas vidas, mas como nós seremos curados de uma péssima realidade? As pessoas acreditam que vão na igreja receber uma oração. Será essa uma crença exata? Eu vou à igreja, vou pedir umas orações lá, quem sabe resolve tudo meu problema, minha problemaiada. Não é assim não. Se você for numa desses templos budistas, sabe o que eles estão fazendo? Estudando os livros do Dalai Lama, estudando as filosofias, os pensamentos de Buda, decorando. Você vai numa mesquita, eles estão estudando o Alcorão, e não em português, mas em árabe. Você vai numa sinagoga, eles estão estudando a Bíblia, a língua hebraica. Você vai numa igreja, você vê lá pessoas entrando com fotografias coladas, latas de óleo em sacola. Outro dia o Paulo me mostrou uma pazinha de plástico vendida por R$150 dentro de uma igreja, coisa que não custa 10 centavos aí no mercado do lixo. Imagine o dinheiro que entra nesse lugar. Pela promessa, compra pazinha porque vai ser a primeira pazada que você vai dar na sua prosperidade. Que não é pazada, não, é uma patada. Quanto engano, quanta mentira. Eu não suporto mais vendo o povo de Deus sendo enganado. E algumas pessoas dizem assim: cale-se, deixa. Como que eu posso me calar quando nós estamos matando a verdade de Deus? Alguém tem que falar. Eu sei que muitas pessoas maiores do que eu estão falando. E eu quero me somar a estes.
Eu quero dizer a vocês que eu quero conduzi-los aos braços de Jesus Cristo. Eu quero que vocês avaliem suas vidas espirituais, morais, emocionais, na presença de Cristo que está aqui. Por que Deus preservou esse livro ao longo dos séculos? Por que pilhas desse livro foram erigidas em muitos lugares da Europa? E livros e mais livros foram queimados. E ainda hoje ela está em nossas mãos. Como pessoas tão inteligentes, que fazem faculdade e que estão aqui, que cursaram, são executivos até, outras donas de casa, inteligentes, homens e mulheres, ainda creem na inspiração que saiu da boca de Deus e foi escrita e que perdura. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Como que você chega a crer? Se não é um trabalho de Deus. Se esse livro está diante de nós, por que não aprender? Por que me iludir com promessas falsas, quando Deus pede que nós aprendamos? Qual é a razão de congregar com Cristo? É para aprender a sua santa palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que, que é inspirada? É soprada. Sabe o que existe no sopro de Deus? Vida e poder. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são Espírito e vida. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é útil? O que é útil para você? Você talvez já disse: ah, se eu tivesse um carro. Ou então: ah, se eu tivesse asas às 18 horas na 23 de maio. Ela é útil. Sem a palavra de Deus, não há ensino. Sem a palavra de Deus, você vai continuar pecando. Sem a palavra de Deus, você não vai se acertar com seu esposo nem com a sua esposa. Sem a palavra de Deus, você, diante dos reveses da vida, você não sabe como agir. Eu acho engraçado você conversar com algumas pessoas e dizer: não, está tudo bem. Está caindo, caiu a casa. Mentira. Se você conviver com essa pessoa, você vai perceber que é um grande mentiroso. É um palhaço. Ela é útil para ensinar. Educar. Para repreender. O repreender aí, no grego, tem a ideia de que Deus vai entrar numa conversação com você. Para que você avalie os seus atos diante daquilo que ele está dizendo. É quando você chama o seu filho e fala assim, vamos ter um papo cabeça? Vamos avaliar as suas atitudes? Aqui fala de correção. Uma vez que as atitudes são avaliadas, e se elas são reprovadas, é necessário haver restauração. E não existe restauração sem punição. Sem disciplina. Porque a única conversa que o rebelde entende é disciplina. Essa história de que não pode contrariar a criança, mentira do diabo, dentro das universidades. Tem que punir. Vai chorar na cama que é lugar quente, moleque. Não tem televisão, não tem internet, não tem saída, não tem nada uma semana. Mas cumpra o que você diz. Como pai. E não o leve aos avós. Vou até tomar uma água. Problema. Deus tem que nos ensinar. Por que Deus pune? Para haver restauração. Essa punição não é um espancamento. Entenda bem. Essa punição visa o quê? Educação num bom caminho. Que é o que está ali, ó. Instrução na justiça. É uma educação moral e mental, ou mental e moral, ao mesmo tempo. Para que a pessoa aprenda a fazer o que é bom. Porque no início da nossa meditação, nós vimos que nós temos que considerar uns aos outros, para que nós possamos praticar o amor e o que é bom. Porque se eu deixar de praticar o que é bom, eu já estou do lado do mal. Um filho que deixa de honrar seu pai já está do lado errado. O marido, quando deixa de fazer coisas boas para sua esposa, já está do lado errado. E a mulher, quando não percebe a posição do homem na casa, já está do lado errado. Quando um pai se omite, ou pais se omitem a educar seus filhos, já estão do lado errado. E também precisam ser repreendidos, corrigidos e instruídos. Pois é. Vamos terminando. Graças a Deus, né? Quando Deus decide agir, confie. Porque nenhuma força contrária poderá impedi-lo. Até mesmo indisciplinar você. Ainda que um monte de demônio diga, nós não estamos acusando ele, não. Deus, que é Senhor da justiça e da verdade, por ser a justiça e a verdade, tem todo o direito e o poder. E por ser Deus, ele faz o que quiser. No versículo 5, então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Há duas coisas que eu preciso mostrar para vocês aqui. Primeiro, a zanga de Deus com quem não quer entender. O crente doido, ele quer sentir. Ele quer ver chão pegar fogo, ele quer ver o vento, ele quer ver o demônio dentro da geladeira, em cima da televisão. Ele quer ver o demônio no copo d'água, fora do copo d'água. Ele quer ver o demônio deitado na cama, junto com o marido, no meio do marido e da mulher. Ele quer ver o demônio. Se ele vem lá, expulsa, ele vai, ah, demônio! É aquela festa. Entrevistar diabo, entrevistar demônio, entrevistar... Isso é doidice. Acontece que as pessoas se deixam levar por causa do volume da mídia. A mídia é um negócio. Nós estamos vivendo numa situação contrária à verdade. E às vezes na minha cabeça vem um pensamento. É difícil. E o Espírito Santo me diz. Você diz que é. Porque ainda eu tenho muito por fazer. Você está dentro de uma situação contrária, seja no seu emprego, na sua casa, seja com saúde, seja onde for, e na sua cabeça vem a ideia. Não adianta. O Espírito de Deus diz para você nesta noite, adianta crer sim. Eu não devo ter um espírito contrário a Deus. Mas quantas vezes na minha vida eu vi Deus fazendo coisas mesmo quando eu não crie. Por isso, quando um pastor vem aí e diz, você vai ter que crer. Isso é muito verdade. Mas existiram oportunidades em que eu desanimei, sentei e disse, não acontece mais nada. Eu estava olhando para cá e tudo estava acontecendo aqui. Do outro lado. Quando eu olhei, então eu disse, Senhor, me perdoe. Existem coisas acontecendo na sua vida que você não está vendo. Deus está agindo. Existem cristãos que dizem assim, pastor, estou aqui porque fizeram uma mandiga para mim, um trabalho. Eu estou coberto com trabalho. Fizeram um negocinho lá na esquina, lá na encruzilhada, colocaram lá uma fotografia do frango, uma paçoca.
Colocaram lá uma garrafinha de cachaça, um copinho de cachaça, umas velas preta, vermelha. Deve ter sido algum São Paulino. Que deve ter ganhado hoje o São Paulo. Então, deve ter sido. Então, aí o que acontece? Porque o pastor diz, fizeram um trabalho contra você. Gente, diante disso aqui, que trabalho pode impedir Deus de agir? Se você diz, eu estou enfeitiçado. Deus me livre e guarde do ser. Não quero estar do teu lado não, ué. Para com essa conversa. O Espírito Santo que está em você é maior do que tudo que está no mundo. A outra coisa que eu vejo aqui é quando Jesus diz que eles não queriam entender. Não querem aprender? Vocês só querem sentir? Vocês não querem escrever? Vocês não querem guardar? Por que você acha que as coisas espirituais não vão lhe dar dinheiro? Eu já vi gente dizendo assim, não é a igreja que põe comida na minha mesa, não é o pastor que põe comida. Afinal de contas, o pastor vem aqui para comer. É Deus quem te dá força para você ter o que tem. Como eu posso supor uma religião sem compreensão? Só chego a uma dimensão: fanatismo, loucura. E a outra coisa que eu vejo aqui é que Jesus manda ele estender a mão. Quando Deus pede para você fazer algo que está fora dos seus limites, obedeça, porque ele te dá a capacidade para fazer o que você não pode naturalmente fazer. Se o Senhor manda que eu ande sobre o mar, venha. E Pedro foi e andou sobre as águas. Uma vez eu estava em Mangaguá e eu falei, eu vou andar na água. Quê? Eu era novo na fé. Eu disse, Senhor, se eu puder, eu ando. Imagine se eu andar na água aqui, as pessoas vão crer. Que bobagem. Mas é bom falar essas coisas, porque vocês veem como a gente é trouxa. Então, na verdade, o que eu queria era aparecer. Né? É próximo, próximo. Mas entenda, aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Aquele homem estava assim, estende a mão. Ele olhou para Jesus e a sua voz e começou. Você tem que admitir que está com problema.
Mas pare de viver pendurado nele. Busque a direção de Deus e Ele te capacita. Por que eu digo isso? Eu sou Deus. Também de hoje em diante, eu o sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Por que o Espírito de Deus me levou a colocar esse verso aí? Porque Deus pode tanto punir como abençoar. Ainda que você ore para que Deus não puna, Deus irá punir. Samuel, pare de me contrariar, orando a favor de Saul, porque eu já o rejeitei. Sai da minha frente. Ainda que demônios se levantem, ainda que pessoas se levantem contra mim, eu vou louvar o Senhor pela vitória na minha vida, primeiramente. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Maria, façam tudo o que o meu filho mandar. E finalizando. Upa, lelê. Seja firme e não se associe com os religiosos que procuram roubar, matar e destruir a verdade. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Eu já vi reuniões onde Deus falou tanto com a gente aqui. Aí depois sai um grupinho. Aí eles saem assim: ah, você acha que aquilo que o Walter falou é assim mesmo? Não é, não. Não é assim mesmo. Você deveria dizer para essa pessoa: vá sozinho. Você está destruindo a minha fé.
Você acha que eu tenho que ficar falando de Jesus lá no meu trabalho?
Acho.
Mas eles vão falar que eu sou fanático.
Falem. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Vai brincando. Ou leva as coisas a sério. Eu não tenho uma regra para você. Mas digo, tome cuidado com essa gente. Porque no domingo que vem eles vão estar sentados do teu lado. E você já sabe qual é o pensamento deles. E você continua se associando a essa gente. Jesus disse assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é o ladrão? Não é Satanás. Se você olhar o texto de João 10, você vai ver que é o religioso, influenciado por Satanás, pela mentira, pelo engano. Esse cara, ele vem para matar. E ele vai usar o processo o melhor. Ele vem para roubar e vai usar o processo da morte e da destruição. O diabo e os mentirosos vão tentar matar você, destruir sua família, destruir seus filhos, destruir sua fé, destruir seu caráter, destruir suas emoções, destruir todas as estruturas que te fazem um ser feito à semelhança de Deus. É fácil. Uma pessoa vê um rapaz, uma moça, ah, e ele olha e diz, Mas quando começa a namorar, esse ele é... É o massacre da Serra Elétrica. Aí... Não adianta chorar. Nenhuma estrutura. É só enguiço. Só desavença. Só tristeza. Você está sendo destruído. Morto. Tudo que você tinha de bom está sendo roubado. Mas não culpe o outro. Culpe a si mesmo. Você quis. Jesus nunca roubará de nós nada. Ele não quer a nossa morte e nem a nossa destruição. Pelo contrário, Ele aceitou estas coisas que deveriam caber a nós sobre si. Ele morreu por você e por mim. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para que suas ovelhas tenham a vida abundante, a vida completa. Dentro desta vida que ele dá, estão todos os recursos que você precisa para ser uma pessoa feliz, abençoada em Deus. Que Deus nos abençoe.